Estou recebendo aqui com uma satisfação imensa, porque é um assunto que eu adoro, que é gastronomia, que é cozinha, que é cozinhar. Estou recebendo aqui o Emerson Durso, o Emerson que é consultor do Sebrae e vai falar para a gente a respeito de lives, né? Lives abertas ao público com chefes que vão elaborar pratos. Ele vai explicar melhor para a gente como é que vai ser isso aí. Boa tarde, Emerson.
Quem não gosta de falar de comida, né? Gente, boa tarde, Cris, ouvintes.
E com frio ainda, a gente come mais no frio, né, Emerson?
Tá todo mundo comendo mais, né? Com essa pandemia, comendo mais, cozinhando mais, aprendendo receita nova.
Você sabe que a gente tem falado muito aqui, ainda brincamos aqui com os colegas de trabalho que sempre falam que ganharam peso aqui durante a pandemia, que estão comendo mais, pessoas que com ansiedade, até a Camila, que sempre nos auxilia aqui com as pautas do Sebrae, já falou sobre isso, sobre a ansiedade, como faz as pessoas ganharem peso. E na pandemia, pessoal, aí tem muita gente ganhou peso, muita gente se descobrindo cozinheiro, né, durante essa pandemia, né, Emerson?
Todo mundo
você,
viu?
Você tá nesse grupo?
Eu sou especialista em lanche, não sou bem o cozinheiro, mas todo mundo viu que é capaz de fazer uma receita, né? Então, tá entrando no YouTube para pegar receita, desde de uma comida mais básica até uma receita mais sofisticada.
Tem umas coisas boas que essa pandemia trouxe pra gente aí, né? Não é só coisa ruim, né? A gente, né, descobrindo, né? Não é só a cozinha, muita gente aprendendo a fazer artesanato, tem gente que se descobriu aí costureiro, né, estilista e tal. Então a gente consegue tirar alguma coisa boa. E esses eventos aí, é um evento promovido pelo Senai? Pelo Sebrae, Emerson?
É promovido pelo Sebrae, mas o Sebrae sempre trabalha em parceria, né?
Certo.
É coordenado e idealizado pelo Sebrae. É o projeto Casa Viva. Projeto Casa Viva, qual que é a ideia, Cris? É você resgatar o Paraná como se fosse uma casa, considerar o Paraná um lar repleto de produtores rurais, de indústrias pequenas que fazem um produto com qualidade, com sabor e com muita história.
E a gente tem aqui no Paraná, é muito rico, né? Muito rico em cultura, rico em gastronomia. Cada região aqui tem um prato, tem uma comida típica, né? Tem produtos típicos, né? E nada melhor do que valorizar esses produtos, né? Porque esses pratos vão ser produzidos com produtos todos aqui regionais, né?
Com produtos de várias regiões do Paraná. O Paraná é muito rico mesmo, você foi muito feliz em falar, em produtos típicos regionais. É o terceiro lugar no Brasil em quantidade de produtos típicos reconhecidos oficialmente, as indicações geográficas. O Paraná hoje é o terceiro lugar, mas com condições de atingir Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são os campeões dos queijos, dos vinhos, os produtos típicos regionais.
E nós temos aqui na nossa região oeste mesmo, nós podemos falar que quase todas as cidades aqui têm seus pratos típicos e muito conhecidos também. Aqui nós tem na nossa vizinha Toledo, nós temos o porco no rolete, nós temos lá em Marechal Cândido Rondon, temos o boi no rolete, né? Em Foz do Iguaçu nós temos pratos à base de peixe, né? Eles criaram, demoraram até encontrar os pratos à base de peixes, e Cascavel não vai ficar de fora também dessas lives. Eu vi com muita satisfação aqui quando eu recebi o release aqui que a Camila mandou pra gente, e vi que na data, que depois a gente vai falar toda a agenda dessas lives, mas que no dia 19 de setembro a live vai ser com o chefe Fabrício Febretti, vai preparar um ossobuco com risoto de pinhão. Gente, só de falar
delícia.
Isso aí já começa a me dar fome essa hora, hein? Imagina um ossobuco com risoto de pinhão.
Não, é uma receita melhor que a outra. Cada sábado vai ser, elas serão aos sábados, vai ser um caso diferente. A do nosso de Cascavel está muito especial.
Tá, com certeza. Vamos puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, né? Fazer contando com o trocadilho. Ô, Emerson, e aí você me dizia também, Emerson, que essas lives elas vão ser comandadas, né, por um cronista. Ele é um cronista especializado em gastronomia, e é ele que vai preparar o prato da receita do convidado, é isso?
É isso mesmo. Qual que é a proposta, Cris? É promovermos esses produtos típicos que a gente estava falando agora há pouco, por meio de receitas práticas. Então nós convidamos 9 chefes do estado todo, serão 8 lives. E quem vai comandar essas lives vai ser o André Bezerra, é um cronista gastronômico. O André Bezerra não é cozinheiro. Então, diferente das lives que a gente está acostumado a ver, dos programas, aí onde o chefe, o cozinheiro é que executa a receita, nessa nossa live vai ser o cronista, Né? É, a ideia é pegar no improviso, ele conhecer a receita pela primeira vez, a receita é do chefe, é do cozinheiro, mas quem vai executar é o André Bezerra. É aquela ideia assim, né, Cris? Quando você já ligou para tua, como é que eu faço aquele pudim da vovó, e você pega a receita na hora e vai fazendo. É no improviso, então ele vai se atrapalhar com a panela, a gente espera que vai dar tudo certo. Mas essa é a proposta.
E é bacana porque isso mostra que todo mundo pode cozinhar, todo mundo tem aí, né, aquela... Tem pessoas que não têm habilidade nenhuma, mas como a gente já falou aqui, se descobriram cozinhando durante essa pandemia, e aí, e isso é uma excelente oportunidade. Você dizia que todo mundo liga, ainda comentava com você que... Ela, na minha família, quem é o foco disso sou eu. Todo mundo liga para pedir, escuta, e aquela tal receita? Os filhos ligam lá de Foz do Iguaçu, como é que faz tal coisa? Como é que faz empadão? Como é que faz aquela lasanha? Como é que faz isso? As minhas irmãs ligam de Curitiba também. E é bacana a gente trocar essas experiências. Nessas lives, então, vai ser mais gratificante ainda as pessoas verem, né, que uma pessoa que não tem habilidade pegou a receita aí e sai cozinhando, né?
É isso aí. Quem não gosta da nossa relação com comida? Eu mesmo venho de família, sou filho de italiano, dono de restaurante, churrascaria. Então é receita, aquele pudim que tinha no restaurante. E o espírito da live é esse mesmo. A gente divulgar esses produtos numa conversa informal com esses chefes. É, um passeio, uma radiografia desses produtos típicos do Paraná, onde cada sábado a gente vai conhecer uma receita diferente.
Pois é, inclusive eu já tenho aqui até o Júnior, o nosso gerente comercial, que já mandou mensagem, está sempre nos acompanhando, mandou mensagem, pois ele querendo saber como é que faz o pudim. Tem um pudim de doce de leite, e eu faço em um dos nossos encontros, eu levei esse pudim de sobremesa, e aí fez, né? Que bom, né? A responsabilidade fez sucesso, então não pede a receita. Depois eu te passo a receita, viu, Júnior, do pudim de doce de leite para você e para a Tati, a esposa dele. Emerson, então, vamos falar, então, são 9 lives, né? Você falou, começa no dia 12 de setembro, começa lá por Foz do Iguaçu, né? Que o prato vai ser um pudim, olha só que interessante... Um pudim de leite com pipoca caramelizada e com mel de ortigueira. Você conhece? Vocês conhecem esse prato? Eu preciso confessar que eu não conheço, nunca vi.
Essa é a primeira live. Olha, o mel de ortigueira é uma daqueles produtos típicos reconhecidos, né?
Olha, você vê a minha como sou leiga, como minha ignorância, eu não conhecia.
Você
realmente...
sabe qual que é o da nossa região oeste?
Não.
Não, nós temos várias IGs, temos a cuca, mais reconhecida,
certo.
Oficialmente é o mel também, mel
Olha,
do
que
Oeste.
Bacana, que interessante isso. Bom, a gente, ó, tem mais uma pauta aí pra gente, Camila.
Sim, tem uma cooperativa, né, que é em Santa Helena, que é a entidade que representa esses produtores, e o nosso foi reconhecido em 2017 o mel do Oeste do Paraná como o primeiro produto típico. Tem outras que ainda não foram reconhecidas. Por exemplo, a cuca, né? Nossa cuca. Tem o queijo de Guaraniaçu. A tilápia. Olha que notoriedade a nossa tilápia aqui do Oeste.
Sabe que eu vejo muito tilápia aqui da nossa região, lá em Curitiba. O pessoal consome e gosta da nossa tilápia daqui. A gente tem que reforçar isso, como é forte a nossa produção aqui, né?
Nossa tilápia aqui é produto de grife ali em Rondônia, que lá eles também têm peixes.
Alguns restaurantes, inclusive, a gente vê aí fora daqui, que servem pratos à base de tilápia num preço, assim, bem considerável, viu? Sim, quer dizer, valorizando
caiu,
o nosso produto.
A tilápia
então,
caiu na graça.
É verdade. É, outra informação interessante, Emerson, é que esses alimentos que vão ser utilizados nas receitas fazem parte de programas como Origens Paraná, que você acabava de falar, né? E selo Alimentos do Paraná. Como é que é isso?
Pouca gente sabe que o Paraná é um dos estados que tem mais produtos típicos reconhecidos. Muita gente ouve falar do queijo de Minas Gerais, do vinho do Rio Grande do Sul, da cachaça de Paraty, mas o Paraná é riquíssimo. Então, nós temos esses produtos regionais e a ideia é promovê-los nessas receitas. E além desses produtos regionais, também o selo Alimentos do Paraná. O que é o selo Alimentos do Paraná? É um selo que o Sebrae criou para garantir que pequenas empresas coloquem no mercado produtos seguros, produtos controlados, sem risco de contaminação. Hoje, o consumidor está muito, Cris, consciente com a... não só aprendendo a fazer mais receita, mas mais atento ao que ele vai comer, como esse produto foi produzido, por quem que ele foi manipulado, por quantas mãos ele passou antes de chegar na mesa dele. Então, o selo Alimentos do Paraná é isso. né? Tenho produtos de origem, ter selos de alimentos do Paraná, que garante que ele passou por um processo monitorado pelo SEBRAE, na produção desse alimento.